Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Ricardo, então a gente sabe que as mulheres vivem vários ciclos, né, durante a vida, desde a puberdade até a menopausa. E pelo que eu vi aqui, uma pesquisa apontou que as mulheres têm mais alterações cerebrais quando chegam nessa fase da menopausa?
À medida que a gente envelhece, Mariana, a gente vai tendo alterações cerebrais e que são absolutamente esperadas, né? E uma das principais são umas mini cicatrizes no cérebro relacionadas a pequenos vasinhos, micro vasinhos que vão se fechando ao longo do tempo. Tem pessoas que têm um risco maior, são as pessoas que têm pressão alta, especialmente pressão alta não controlada, pessoas que têm diabetes, mas a própria idade, né? Se for considerar uma pessoa de acima de 70 anos de idade, 90% dessa população tem essas micro cicatrizes. Tem pessoas que têm muitas, tem pessoas que têm pouquinhas. Então essas muitas cicatrizes aumentam a chance de você ter dificuldade de pensamento, memória, toda essa questão cognitiva e até mesmo em funções neurológicas, motoras e outras também, né?
Mas essas cicatrizes são evitáveis?
Pois é, quem tem essas doenças, como é o caso da pressão alta, diabetes, o tabagismo, tratar bem essas condições, evitar substâncias tóxicas para o cérebro, com certeza ajuda a diminuir o aparecimento dessas pequenas lesões. E essa pesquisa que você comentou agora é uma evidência de que na menopausa, independente da idade, você tem um aumento significativo do contingente dessas pequenas lesões. É tudo pequeno, não é para entrar em pânico de jeito nenhum. Então isso, curiosamente, eles conseguiram mostrar uma população bem grande, mostrando que comparado a mulheres da mesma idade, mas que ainda não estão na menopausa, esse contingente é maior nas que estão na menopausa. E quando você compara homens e mulheres, né, da mesma idade, quando as mulheres estão na menopausa, também o volume é superior ao dos homens nessa fase da menopausa. Conseguiu mostrar também que o efeito da pressão alta não controlada foi maior entre as mulheres também. Então, é uma fase da vida que precisa se tomar, ter uma atenção muito forte com as mulheres, principalmente depois desse evento da menopausa, né? Agora, uma coisa muito interessante que foi demonstrada, Mariana, foi que a reposição hormonal não fez diferença na quantidade dessas lesões.
É isso que eu ia perguntar, né? Porque quando a gente pensa em menopausa, já associa logo diretamente à perda dos hormônios, à reposição. Isso. Então, repor não adiantou evitar essas lesões?
Esse é um capítulo comprido, né? Que a gente pode dar alguns lampejos aqui. A gente vê frequentemente uma promessa de que a reposição hormonal, você vê isso em entrevistas na mídia, você vê isso de pacientes que chegam falando que o médico tal prescreveu a reposição, prometendo que a memória também na menopausa iria melhorar. A gente não tem evidência disso, nem da melhora funcional da reposição hormonal no que diz respeito à recuperação das dificuldades de memória, que não são tão sérias. A gente tem estudos mais robustos mostrando que na fase de transição dá uma balançada na memória, mas logo em seguida você tem uma recuperação. Então, também não é um motivo de alarde entre as mulheres, para achar que entrei na menopausa, ai meu Deus, vai ser da minha memória, de jeito nenhum. Agora, estamos com 50 anos, 60 anos, à medida que a gente vai colecionando décadas, o nosso cérebro vai ficando diferente, né? Não tem como fugir disso. Mas a grande maioria chega em idades mais avançadas bem, não precisa criar uma sentença da idade de jeito nenhum. Mas voltando à questão da reposição, também anatomicamente a reposição oral nesse estudo mostrou que não tem não cumpre a promessa de proteger o cérebro dessas microlesões. Então, pensar no estradiol, no hormônio, como fator definitivo para explicar esse aumento de microlesões no cérebro na menopausa é um pensamento raso, de certa forma, né? Porque tem várias outras outros mecanismos sendo estudados, não só a questão dos níveis de estradiol, os níveis do hormônio, que tentam explicar o porquê dessa maior vulnerabilidade vascular entre as mulheres na menopausa. Então, a conclusão da discussão que foi colocada no artigo original era de que, mais uma vez, para a gente prestar atenção que a diferença entre homens e mulheres devem ser respeitadas, devem ser seguidas e devem ser avaliadas nos estudos, porque a mulher é diferente de homem, né? Então, um cuidado mais do que especial em mulheres nessa faixa etária, para ver toda a questão cognitiva e desse status vascular das mulheres.
Agora, doutor Ricardo, essa questão das lesões no cérebro, e aí eu me refiro tanto a homens como mulheres, né? Como a gente faz para acompanhar, né, a evolução dessas lesões e quando é hora de se preocupar?
Não é para preocupar. Vamos começar por aí para deixar um recado bem claro para as pessoas, para, a princípio, uma pessoa que não tem nenhuma queixa, nenhum problema, não é para ficar preocupado, não é para fazer um check-up aos 50 anos para ver se tem ou não tem. Não faça. Não é por aí. Se a pessoa começa a ter alguma queixa, especialmente queixa cognitiva, da memória, da atenção, conversar com o médico, ele vai decidir a relevância de se pedir uma ressonância magnética ou não, para avaliar o cérebro, e aí pode realmente evidenciar que a pessoa apresenta essas pequenas lesões e de certa forma quantificar o tanto numa certa fase e repetir esse exame, de repente, alguns anos depois, para ver se houve algumas grandes progressões, mas não costuma acontecer em pessoas sem queixas e sem fatores vasculares, como a gente falou, pressão alta, tabagismo, diabetes, etc. Então, não faz sentido. Agora, lógico que tem pessoas que geneticamente, além desses fatores de risco, você tem fatores genéticos que fazem com que uma pessoa tenha muito mais do que outra. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, têm queixas e procuram não o médico, mas têm queixas se confrontados com a investigação. E você tem um processo de melhora desses pacientes com estimulação. Tem uma droga que é aprovada para dificuldade de pensamento em pessoas que têm esse tipo de acúmulo dessas lesões, né? E aí a gente está falando já passando para o outro lado do balcão, que aí estamos falando da doença, né? De pequenos vasos, doença, a demência vascular, que essa é uma das causas principais de demência, junto com a doença de Alzheimer, sabe, Mariana? Então, a maioria das pessoas estão do lado de cá do balcão, não tem nada de demência, não vão evoluir para demência e não criar um alarde a respeito dessa conversa. O que já acontece frequentemente na cabeça dos pacientes que abrem suas ressonâncias antes de chegar no médico e ver que tem microcicatrizes lá no laudo, aí vão na internet e aí passam 3 noites sem dormir. Isso é o dia a dia, é arroz e feijão todo dia no consultório de um neurologista. Então não é para criar esses alardes de forma alguma, porque nós, numa situação dessa, a gente tem 50 anos, a gente tem 60 anos, 70 anos, é mais do que esperado ter isso. E mais, tem meninas, meninos de 13, 14 aninhos de idade que tem essas micro lesõezinhas, e porque tem enxaqueca, é um fator de risco também.
Tá certo. Doutor Ricardo Teixeira?
Jovens, né?
Oi?
Até os jovenzinhos podem ter.
Pra você ver, né? Aí todo. E como você falou, então não é motivo pra pânico, né?
De jeito nenhum. Mas é um motivo, como a conclusão do trabalho trouxe, de olhar para as mulheres e pensar de uma forma mais sistêmica quando se pensa na saúde vascular delas.
Muito bem. Doutor Ricardo Teixeira, muito obrigada pela participação. Até semana que vem.
Até semana. Um abraço a todos.